E hoje, no Direto ao Assunto das Manhãs 360, é nosso convidado o Gustavo Paulo Duarte, empresário, diretor-geral da Transportes Paulo Duarte. Muito bom dia, obrigado por estar com a Rádio Observador.
Bom dia, muito obrigado pelo convite.
Gustavo Paulo Duarte, daqui a pouco no Parlamento os deputados vão discutir o Estado da Nação, vamos transmitir esse debate aqui na Rádio Observador. Como empresário, que retrato é que traça do país nesta altura?
Bom, nós hoje não nos conseguimos ou não conseguimos ter uma noção, porque tudo isto é novo e por muitos livros de gestão que se tenha lido nos últimos tempos, nada poderá bater certo. Hoje a preocupação prende-se com a incerteza, os negócios são feitos de estabilidade, os investimentos são feitos de previsão e hoje vivemos momentos de falta dela a toda a linha. E acho que essa é a grande preocupação de quem é empresário, de quem é de quem investe, e espera-se que todas as más previsões não sejam tão más, porque verdadeiramente aquilo que se espera que possa vir a acontecer será muito complicado para qualquer empresa.
E desta forma, como é que uma empresa se pode preparar, porque fala da incerteza como a grande preocupação, como é que uma empresa se pode preparar e como é que o Estado pode ajudar?
Bom, eu sempre tive...
Se é que deve, obviamente.
Claro, era isso mesmo. Eu sempre tive uma visão de que é óbvio que as empresas têm que ser sustentáveis e têm que ter negócios que as sustentem por si só. Óbvio que em situações destas nem sempre a melhor empresa consegue suportar, exatamente porque as alterações de circunstância alteram-se de tal forma que nenhum business plan da empresa podia prever uma coisa destas. Agora, eu acho que o futuro aos empresários depende, e é essa profissão tão perigosa que é ser empresário neste país, porque, eu digo isto muitas vezes, é que um trabalhador, por muito que se discuta os direitos e os deveres de todos, tanto dos trabalhadores como dos empresários, são sempre discutíveis, porque nesta altura, enquanto que uma empresa está bem, haja direitos. Enquanto uma empresa está mal, mantém-se direitos, mas o empresário em si corre o risco de até os talheres de casa lhes vão buscar caso seja necessário. E portanto é nesta altura em que eu acho que as empresas têm que ser fortalecidas. Eu acho que toda a gestão da empresa deve ser pensada de forma diferente e eu acho que é isso que deve aos empresários. Nós hoje, continuo a dizer, temos bons empresários e maus empresários, temos bons trabalhadores e maus trabalhadores. Mas é nesta altura que se devem alinhar, porque efetivamente aquelas empresas que não produzem ou não trabalham como devem vão sentir mais dificuldades a ultrapassar dificuldades tão graves como estas.
Gustavo Paulo Duarte, quando logo no início do confinamento o Governo, nomeadamente o Ministro da Economia, terá sido mais expressivo, quando disse que o importante naquela altura, que ainda mais ou menos esta, o importante era manter postos de trabalho, entende esse discurso por aquilo que está a dizer?
Eu entendo, porque o trabalho, quer se queira, quer não, é a base da economia. Se não houver trabalho, se não houver rendimento, não há consumo. Se não há consumo, não vale a pena as lojas estarem abertas, não vale a pena os supermercados estarem abertos, não vale a pena nada, porque as pessoas não têm dinheiro para consumir. E, portanto, nesta lógica, sim. Agora, dentro da lógica de que me diz que os empresários, com o layoff simplificado, conseguiram reduzir os seus custos. Reduziram os seus custos, agora veja que a restauração, ou, por exemplo, uma hotelaria, reduziram os seus custos, mas têm 33% dos salários para pagar. Não há encaminho nenhum, mas foram obrigados a fechar, essas portas fecharam, negócios como a restauração, que vivem do cash flow, que vivem das vendas, vivem do dinheiro que entra. Porque muitas das vezes, e esta é uma crítica enquanto líder empresarial de uma associação de transportes, sou muito crítico sobre o profissionalismo das empresas. Hoje em dia os restaurantes são pouco profissionais, ou a grande maioria deles, e vivem daquele cash flow diário, não é? Paga-se aos fornecedores com o dinheiro do dia. O fornecedor entrega a mercadoria e tem-se o dinheiro de caixa para pagar ao fornecedor. E isto, quando acontece, quando as empresas vivem deste cash flow diário, quando ele deixa de existir, dificilmente têm capacidade de o fazer.
Mas, Gustavo Paulo Duarte, falava de ser empresário em Portugal, de ser uma tarefa difícil neste país. Olhando para as respostas que foram dadas no início da crise, logo na fase mais complicada durante o início do confinamento, surgiram várias linhas de crédito de apoio às empresas. Foram importantes? A criação dessas linhas de crédito foi importante para as empresas?
Duas visões sobre o mesmo tema. Se foram importantes, óbvio que sim, o emprego e as empresas mantiveram-se, mas quem mais prejudicado ficou foram os empresários, porque se os próprios negócios já tinham dificuldade em gerir a dívida que tinham, imagino gerir mais dívida, na prática que são linhas de financiamento e têm que ser pagas, algum dia vai ter que se pagar, aliás, os prazos são bem definidos, agora imagino ter o mesmo negócio, no mesmo sítio, com mais dívida, e com menos consumo e com menos vendas, porque essa é a realidade que se antecipa. Portanto, vai haver mais para pagar e vai haver menos para receber. E este é o grande problema e a grande incógnita de como é que vão estar os negócios no momento em que acabem as moratórias dos bancos.
Ouvimos ainda esta manhã o representante das micro, pequenas e médias empresas a dizer que os apoios públicos que foram criados dirigiam-se sobretudo às grandes empresas. Por aquilo que está a dizer, também não isso. Para quem é que serviram estes apoios públicos?
Bom, eu não... Tendo a não concordar, eu tenho micros, médias e grandes empresas na minha esfera empresarial.
Sim.
Mas a verdade é esta, as grandes empresas são limitadas à partida de quase a grande maioria do investimento que possa vir, porque a grande maioria das linhas de crédito são para as pequenas, micro e médias empresas. Aliás, as grandes linhas financeiras são dirigidas às PMEs. Portanto, logo aí, tendo a não concordar com aquilo que se diz. Agora, por história passada do nosso país, nós sabemos que invariavelmente, quando há linhas de financiamento neste país, são canalizadas por muito que custe para autarquias, resolver questões orçamentais de autarquias, de empresas camarárias, de empresas públicas, e esse será o grande problema. Se nós continuarmos a achar que não é a economia real, aquela que gera emprego e que gera postos de trabalho e que faz circular a economia, que é a grande pagadora de impostos do país, se não é para aí que vai o dinheiro, então sim, vamos ter mais dificuldades.
Gustavo Paulo Duarte, percebendo o que está a dizer, está muito crítico de várias medidas que foram sendo tomadas e da maneira como foi gerido este apoio à economia, o que é que precisava efetivamente ser mudado para facilitar esta retoma e para ajudar a economia portuguesa?
Não, se voltarmos àquilo que é básico, reduzir despesa, com o mesmo dinheiro consegue fazer mais. Portanto, se nós não olharmos como é que este dinheiro deve ser feito e deve ser...
E reduzir a despesa é reduzir o número de trabalhadores?
Não, eu falo de despesa, por exemplo, do Estado. O Estado vai buscar às empresas dinheiro para pagar a sua despesa. Este é um facto, é para isso que servem os impostos e é para isso que nos últimos tempos têm vindo a aumentar tanto os impostos. A verdade é que a despesa não baixa e o income também, qualquer dia, deixa de ser real, porque as empresas passam tantas dificuldades para pagar a carga de impostos que têm. E, portanto, se nós reduzirmos as despesas do Estado, se conseguirmos fazer com esse dinheiro reformas fundamentais e essenciais para o Estado, em que consiga aliviar as empresas de pagar menos impostos, que será isto que se exige, porque eu acho que as empresas não precisam, a médio prazo, que se injete capital nas empresas. Claro que sim, nesta primeira fase, enquanto o confinamento foi uma realidade, teve que se injetar capital nas empresas, não há dúvida sobre isto. No futuro, eu acho que as empresas, se pagarem menos impostos, se conseguirem libertar mais dinheiro, se tiverem negócios mais rentáveis, isso, exatamente por isto, se conseguirem ter menos custos, agora pela via do trabalho, eu acho que não vale a pena sermos aqui todos demagógicos, é óbvio que num restaurante que tem 50 pessoas, um caso como o meu, tenho 50 pessoas e vendo 3 milhões de euros por ano. Se eu vou vender 1 milhão de euros por ano, acha que eu vou manter as mesmas 50 pessoas? Mas isto é uma realidade que nós, todos nós, temos que estar preparados para ela. O mercado, veja o negócio como eu tenho de transporte de combustíveis em Portugal, que tanto se falou no último ano e meio. Que isto era tudo um consumo desmedido, etc. Veja, as frotas de matérias perigosas pararam todas durante o confinamento, porque as pessoas não se movimentam, ou se não se consome gás óleo. E, portanto, automaticamente essas pessoas ficaram muito prejudicadas porque não têm trabalho. E as empresas não podem exportar, aliás, não têm negócio que gere margem suficiente para ter custos e não ter proveitos. E, portanto, temos que perceber que a questão de relação de trabalho vai ser afetada, não temos dúvidas sobre isso.
E o regime de layoff simplificado que o governo criou e introduziu, que balanço é que faz? E, até porque o Gustavo Paulo Duarte tem um conhecimento muito transversal dos vários setores económicos. Serviu de alguma forma para garantir empregos e manter as empresas relativamente em atividade?
Sem dúvida, se não fosse o layoff simplificado, muito mais empresas já tinham pedido a fazer a sua própria insolvência. Aliás, vendo um ritmo altíssimo, estamos a falar de mais 2% ou 3%, que foi apresentado agora esta semana, se não tenho erro, de empresas que se propuseram à insolvência, o número tinha sido catastrófico, muito maior do que aquele que foi. Agora, veja, o layoff simplificado e as linhas Covid vieram, mais uma vez, lhe digo, penalizar o empresário, porque o empresário, em seu nome pessoal, assumiu mais dívida e com os talões que os bancos tanto gostam que o empresário escreva por trás, que dou por aval à firma subscritora. Portanto, deram avais pessoais a linhas de crédito Covid em que se responsabilizaram ainda mais pelo bom pagamento da sua dívida. E, portanto, o regime de layoff simplificado veio facilitar, mas não conseguia existir se não houvesse uma dívida do empresário, porque aqueles 33% que os empresários continuaram a ter que pagar aos empregados que estavam em layoff, esses 33% tiveram que vir a algum lado. Não havia dinheiro de caixa, nem as empresas não capitalizadas o suficiente para pagar 33% da totalidade dos seus custos, não tendo vendas. E, portanto, isto é uma pescadinha de rabo da boca. Se não houvesse a linha Covid e financiamento do empresário, se o empresário não tivesse que se financiar para pagar o layoff simplificado, óbvio que não havia possibilidade de sustentar as empresas e, portanto, ambas medidas foram importantes, mas mais uma vez o empresário saiu aqui prejudicado.
Gustavo Paulo Duarte, olhando para...
Em nome do Estado para manter o emprego. Veja, o Estado defende o emprego, mas é o empresário que se financia.
Olhando especificamente para o setor dos transportes, como é que está este setor nesta altura, depois do confinamento e já nesta fase de retoma?
A todos os transportes tem uma grande característica, que é nem todo está bem, mas nem todo estará mal. E, portanto, há empresas com mais dificuldade ou porque estavam em setores mais afetados, nomeadamente a indústria automóvel, que é uma indústria que tanto movimenta neste país. Veja, as fábricas automóveis fecharam todas e, portanto, deixa de haver exportação, deixa de haver importação. E as empresas que dependem deste tipo de indústrias vão passar graves dificuldades. Estamos a falar com empresas com, se calhar, 90% dos seus quadros em layoff. Outras empresas que até podem ter ganho alguma coisa nesta altura, com a movimentação dos supermercados, o crescimento de vendas dos supermercados, mas se nós olharmos, e os transportes são tão importantes por isso, são transversais a toda a economia, se nós olharmos ao bolo global, o bolo global é menor. Não haja dúvida sobre isto, porque, veja, o ano passado vieram 23,7 milhões de visitantes dormir a Portugal. Se este ano não vêm 23,7 pessoas que vêm consumir sumos de laranja, que vêm dormir nos nossos hotéis, que vêm consumir num restaurante, que vêm consumir onde for, portanto, se essas pessoas não estão cá, o volume global é menor.
E com esse volume global, há empresas em dificuldades? Alguma empresa que esteja perto de fechar ou com dificuldades a esse ponto?
Há empresas com muitas dificuldades neste momento. Não fossem as linhas Covid, e lá está, mais financiamento, não fossem as linhas Covid, já tinham fechado. Portanto, o meu medo, e aliás, acho que isto é uma preocupação.
Estamos a falar
geral,
a nível de micro e médias empresas ou grandes empresas?
Todas. Conheço empresas muito grandes, muito mal. E depois, nós temos sempre a mania de dizer que as grandes são sempre melhor. Não, as grandes são iguais às pequenas, têm uma dimensão maior. Portanto, as dificuldades são iguais para todas. A falta de tesouraria, a dificuldade de contratação, na altura em que havia dificuldade de contratação. Mas os problemas são os mesmos, não é? A dimensão é que é maior. E, portanto, acho que é um pouco transversal a todas as dimensões de empresas.
E do lado inverso, consegue encontrar áreas, setores que se tenham reinventado ou que surjam agora como próximas grandes oportunidades? Já é possível, na incerteza que vivemos, já é possível apontar algumas áreas?
Eu acho que vamos identificando algumas questões.
As próprias empresas, eu falo concretamente as minhas, as empresas têm que se reinventar. Elas não podem achar que no futuro vão fazer as coisas como faziam. Eu acho que as empresas hoje perceberam que a tecnologia deve ser um sustento de qualquer empresa, e muitos investimentos têm feito, por exemplo, na área da tecnologia, vejo muitas startups a aparecerem, com alturas em que as empresas não davam tanto valor porque andavam tão embrenhadas no seu dia-a-dia cotidiano e muitas vezes não se faziam investimentos estratégicos. Nesta altura vi muitas empresas fazerem investimentos estratégicos exatamente para passarem melhor a alturas difíceis como esta. E, portanto, vejo tecnologia, vejo agricultura, vejo tantos outros setores a desenvolverem-se e a prepararem-se para o futuro.
Olhando para uma das notícias em destaque esta semana, o acordo no Conselho Europeu que acabou por decidir que nos próximos anos Portugal vai receber muitos milhares de milhões de euros, olhando para esse Fundo de Recuperação Económica, acha que este dinheiro pode chegar diretamente à economia e ajudar nesta recuperação? Vê dessa forma?
Eu tenho uma visão muito própria de dinheiros que venham de fora. Os dinheiros que vêm de fora, só o resto é que chega à economia real. Porque o bolo fica logo onde ele tem que ficar, nas empresas públicas, nas CPs, nas Carris. A CP hoje não é empresa pública, pelo menos a cargo. Mas são dinheiros que vão diretamente e canalizados para empresas que já são altamente necessitárias. Eu, para mim, acho que uma boa maneira de apoiar as empresas diretamente era dar este dinheiro aos bancos. E os bancos que fazem as análises de crédito, as análises de risco, sabem a quem é que emprestaram dinheiro, podem, com esse dinheiro e as linhas Covid que ajudaram as empresas, podem, por exemplo, fazer haircuts da dívida, podem perdoar parte da dívida que foi necessária durante...
Mas estava há pouco a criticar o aumento dos empréstimos das empresas feitos à banca.
Não, ao contrário. Eu critiquei a forma, não é critiquei a forma, foi a necessária... E a única que havia, que houve hipótese. Portanto, essa foi necessária, não há dúvida sobre isso. Agora, todas as empresas que se financiaram na banca, se esse dinheiro entrar para a banca perdoar esse dinheiro, eu acho que é o caminho direto. E aí sim ajuda essas empresas. Porque se nós vamos pôr o dinheiro em IAPMEIs, em projetos, que depois quem os faz não percebe muito bem o que é que se passa na economia real, mais uma vez temos taxas de execução baixíssimas, não se conseguem fazer projetos e depois não se consegue colocar o dinheiro na economia. E mais uma vez quem é que sofre? As empresas, as pessoas, que são as que fazem gerar a economia e gerar consumo.
E estão a sofrer porque há Estado a mais, é isso?
Deixa de ouvir.
Estava a perguntar-lhe se os empresários estão a sofrer sobretudo por haver Estado a mais.
Sem dúvida, o caminho que se faz das coisas em Portugal, eu não falo aqui de liberalismos, não falo aqui de socialismos, não falo de nada, mas é verdade que o Estado, sendo o maior empregador do país, é algo que me preocupa, não faz sentido o Estado precisar tanto dinheiro para sobreviver, não é? E depois, onde ele deve chegar, não chega, e essas são sempre as minhas preocupações enquanto empresário. E não sou a favor de se dar dinheiro às empresas, porque há quem merece e há quem não merece. Há empresas que já estão no setor e que, ou no meu ou nos outros, que já não deviam estar, e portanto são empresas que têm mais práticas, são empresas que não trabalham bem, são empresas que danificam o mercado. E, portanto, eu acho verdadeiramente que o dinheiro deve chegar às boas empresas. E, por isso, falo da banca. A banca tem uma análise transversal sobre todos os setores, quer se goste, quer não se goste, da banca. E eu dizer, o dinheiro tem que ser dado aos bancos, eu acho que queria logo celeumas em muitas das pessoas que podem estar a ouvir. Mas a verdade é que a banca é transversal à economia. A banca é obrigatória à economia. E, portanto, todos nós precisamos dela bem feita, bem regulada e bem trabalhada. Por isso é que eu digo, a banca tem noção de quais são as empresas que merecem e quais são as empresas que não merecem.
Esta banca é porque está aqui a referir a questão da confiança na banca, e temos vários exemplos que nos podem fazer duvidar se seria bem que o direito fosse entregue diretamente à banca. Já há condições para que isso pudesse acontecer?
Eu acho que hoje em dia todos nós vamos percebendo que cada vez mais difícil, bem desconhece a mão no pote com muita facilidade. Hoje em dia já é mais difícil, as pessoas estão mais preocupadas. E, portanto, se gerando esta preocupação, eu acho que o futuro será risonho, porque, efetivamente, a mão tem que ser pesada a quem não cumpre. E, portanto, e vamos vendo aqui e ali casos em que a verdade é que vá-se preso ou não, mas já se rebentou com as vidas das pessoas. E se não há dúvida sobre isso, as pessoas já não vão fazer na banca mais nada. Agora, há que perceber que a banca é obrigatória. As empresas precisam da banca. A banca sustentável, forte e com capital para ajudar a economia. Se não fosse a banca em 2011 ou 2012, se calhar mais 50% das empresas tinham fechado na última crise. E se não fosse a banca agora, também mais empresas tinham fechado agora. A boa banca que existe, os bons empresários, os bons banqueiros que existem, a banca que se reconhece que são bons bancos, são esses que têm que ajudar a economia a crescer e são esses que têm que ajudar a economia a sobreviver, como neste caso.
Muito bem, Gustavo Paulo Duarte, diretor-geral da Transportes Paulo Duarte, foi nosso convidado hoje nas Manhãs 360, neste Direto ao Assunto. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos.
Muito obrigado, o resto um bom dia.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.